Olá, está começando o 97º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Vero Assinatura de Cafés Especiais e pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos? Olá, eu já estou preparando meu cafezinho aqui para a gente começar a nossa gravação. Feriadão, mas aquele feriado de quarta-feira, né? Meio esquisito, assim, nem é feriado, né?
É, quase não conta, né? Pois é, né?
Quase não conta.
Ele só serve para apertar a semana, para correr de segunda e terça para fazer o feriado na quarta-feira acontecer, depois quinta e sexta resolveu que acumulou mesmo assim por conta do feriado, mas é melhor que não ter, né? Então... Vamos lá.
Pelo menos a gente coloca as coisas atrasadas em dia. Eu, pelo menos, faço isso, né?
Pois é, né? E hoje o StreamYard, que é a plataforma que a gente usa pra gravar aqui, deu um baile na gente, mas agora tá tudo certo. A gente vai começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. E a gente comentou sobre rotinas, né? Tem comentado sobre apps que ajudam a mudar a rotina, adaptar, etc. E o Douglas Bride Rosa falou de uma figurinha que geralmente é carimbada, mas que a gente não falou por aqui ainda, que é o Duolingo.
Verdade.
Ele falou que vem usando o Duolingo para se manter estudando, mesmo que um pouquinho por dia, o inglês, né? Isso tem ajudado bastante e não são aulas super difíceis, mas é uma maneira prática de treinar o idioma. Ele falou que nesse momento está com 757 dias corridos, fazendo pelo menos uma lição por dia, rumo aí aos 800 dias.
Parabéns, Douglas! Olha... Quem gosta de gamificação, que funciona na base da recompensa, gosta da competiçãozinha, o Duolingo funciona super bem, realmente. E é bom não só para você se familiarizar com um idioma novo, mas algum que você já conhece e não quer perder o embalo, digamos assim. Então você vai lá, faz uns testezinhos todo dia, brinca um pouquinho e vai longe, né? Chegar aí rumo aos 800 dias como o Douglas.
O Duolingo é curioso, eles têm mesmo esse esquema de gamificação bem forte, que é uma coisa que eu comento, né? Funciona super bem pra mim, faz tempo que eu não uso o Duolingo, usei pra desenferrujar o francês quando ia viajar lá pra... Meu irmão morou por um tempo na Suíça, eu fui pra lá e falei, bom, deixa eu não passar vergonha, né? E aí desenferrujei um pouquinho o francês ali. A Larissa tá fazendo também, já faz... Também tá ali todo dia fazendo. Ela, putz, nossa, são 11 e pouco, não fiz o Duolingo, peraí. Vai lá e faz duas aulinhas rapidinho ali. Aí tem aquele os barulhinhos, né, que são bem, bem específicos dele. O Rambo também, eu sei que faz muito tempo, faz o Duolingo também. E a impressão que eu tenho é que ele nos últimos, sei lá, 6 meses, virou uma espécie de meme, não sei se é uma coisa do Brasil específica, mas ele tem... As redes têm uma personalidadezinha... O app ficou com uma cara de cansado, não sei porquê, não vi qual foi a resposta disso. Então eles têm uma parte social, né, bem ativa e que funciona as campanhas que eles fazem, né?
Verdade, verdade. É, e tem muitos... Hoje em dia tem muitos aplicativos e serviços de idiomas, né? Tem quem não curte tanto a pegada do Duolingo, tem aquelas que você pode fazer aulas de verdade, de conversação com pessoas nativas do idioma. Tem muita coisa legal na web, gente. Vale a pena dar uma fuçada. E hoje em dia, aprender um idioma é muito mais fácil do que, sei lá, 20 anos atrás. É uma coisa que todo mundo tem que colocar aí nas suas metas. Conhecer um idioma novo ou, sei lá, ou manter o foco em algum que você precisa para o seu trabalho, né? Por exemplo, inglês, melhorar também suas skills. Às vezes você entende bem inglês, mas talvez não fale tão bem ou não seja tão familiarizado com regras. Então, tem aplicativos para qualquer tipo de abordagem e qualquer nível.
Pois é, e é curioso porque a gente não falou, eu não falei especificamente sobre o Duolingo, mas é sempre nele que eu penso... Quando eu falo, por exemplo, né, pensa se há um ano você tivesse cortado pela metade ou um terço de tempo de Instagram, investir esse tempo em outra coisa e tal. Eu sempre penso justamente assim, imagina esse um ano que você passou estudando 15, 20 minutos por dia no Duolingo, né? É um idioma novo, é uma habilidade nova, né? E eles têm mesmo esse esquema de gamificação que é bem forte. Eu lembro que tinha, sei lá, como se você tivesse umas barrinhas que tinha que preencher em vários temas e partes gramaticais, etc. Vai passando o tempo, você tá meio enferrujado, você vai perdendo essa barrinha, tem que voltar lá fazer a lição de novo, etc. E isso com o ranking social ainda, acho que na parte que é de assinatura. Então você disputa contra você mesmo e também contra outras pessoas. Então esse esquema é bem forte de gamificação. E tá aí o Douglas bacana, 800 dias não é brincadeira, né?
Bom, tá aí um assunto que a gente já pode abordar num podcast futuro, idiomas. Então eu já convoco os nossos ouvintes que usam aplicativos, assinam serviços para aprender, se aprimorar, manter fluente algum idioma. Mande para mim e para o Marcos, tá? No Telegram, @BiaKunze, no Twitter, @GarotaSemFio. E o Marcos, MVC Mendes, aí, Instagram, Threads, Mastodon, todas as redes. E também a nossa página lá do podcast, né? A homepage, você pode deixar lá também um comentário, certo?
Isso aí, só colar em gigahertz.fm/feedback. Agora, seguindo aqui com os feedbacks, a gente tem, eu tenho falado, né, sobre corrida, etc. E o professor Adolfo Neto falou o seguinte: já que eu falei tanto sobre corrida, ele voltou a correr seguindo um programa chamado Couch to 5K, que é uma brincadeira com do sofá aos 5 quilômetros. E é interessante que esse é um programa que é financiado pelo NHS, que é o órgão de saúde lá do Reino Unido, e por isso até você não consegue baixar o aplicativo fora do Reino Unido. No site eles tratam o Couch to 5K como um podcast, o que é interessante, e é o que acontece. No Spotify tem pessoas que criaram playlists, subiram lá, enfim, e com os episódios do aplicativo. E o professor Adolfo Neto publicou no blog dele, vou deixar na descrição aqui o link, um post falando justamente sobre isso. Ele falou que agora que ele voltou a ser incentivado a correr, o pensamento não é de voltar a correr como ele corria antes, né? Ele falou, não quero ir atrás de recorde pessoal, nem fazer maratona. Ele falou que nem meia maratona, nem 10K, né? Já correu 5 maratonas, Curitiba 2 vezes, São Paulo, Nova York, Tobacco Road. Bem bacana, hein? Parabéns. Ele falou, não preciso de mais, mas penso em correr provas de 5 km aí sem ir para a morte, né? Ele falou que quando o programa terminar, esse do Couch to 5K, ele pretende continuar correndo no máximo 1 hora por dia, no máximo 3 dias por semana, para complementar as atividades aí físicas, né?
É.
E falou que apesar do plano dizer 5K, ele sempre prefere pensar em tempo e não em distância. E eu concordo com ele, porque com o tempo fica mais... Se você tem uma distância fixa, às vezes você tá até, sei lá, com mais disposição e fala, putz, não, vou fazer essa distância aqui, beleza? E com o tempo, você, conforme você vai melhorando, ganhando mais condicionamento, melhora a sua passada, velocidade, em meia hora você corre mais, né? Então fica aí o desafio é durar meia hora, independente da intensidade que você colocar. Achei interessante essa abordagem.
Ele já é um usuário avançado, né? Ele não precisaria criar o hábito do zero. Então ele só retomou aí, já se ambientou, e muito obrigada pela dica, tá? Do Coach to 5K e dos podcasts, né? Já que não podemos usar o aplicativo, pelo menos tem os podcasts, né?
Exatamente, né? Eu já falei sobre isso aqui, mas nem todo mundo escuta todo episódio, né? Deixa eu dar dica também, que o aplicativo da Nike, eles têm o Nike Run, tem uma proposta bem interessante para te ensinar a correr desde o comecinho, você vai só andando e fica mais rápido. E eles têm muito de... É quase podcast, que são corridas guiadas. Você escolhe o tema, sei lá... todo mundo vai revirar os olhos, foi o que eu pensei, tá? 5 quilômetros da gratidão. Aí tem lá alguém que de tempo em tempo vai te... Ah, então, putz, pensa numa coisa bacana que aconteceu com você essa semana. Ó, daqui a tanto tempo, vou te fazer uma outra pergunta, mas enquanto vai pensando aí, já tem resposta pra essa, agora vem outra. Então ele vai te distraindo, no fim das contas, na hora que você vê, você correu aí os 5 quilômetros, os 10 quilômetros, você nem viu, né? Eles têm umas playlists também para fazer treinamento para meia maratona, para maratona completa, né? Então tem os longões que eles falam, dia que você corre menos, só que muito mais rápido, etc., para ir fazendo essa variação. Só é chato que, como o meu irmão costuma falar, esse app da Nike, ele é bem sacana. Não deixa você tirar nenhum dado de lá, não compartilha com ninguém. Então Strava, o próprio saúde lá da Apple, ele, assim, o quanto ele puder, ele vai segurar os dados. Então o que eu faço é o contrário. Eu corro com o aplicativo nativo de corrida mesmo da Apple Watch, e aí eu cadastro manualmente, feito um animal, como faziam os incas ali, no aplicativo da Nike, para ter isso lá registrado, etc., que a visualização de dados dele é bem interessante. Mas tá aí, duas alternativas, e eu vou de novo deixar o link do texto do professor Adolfo Neto na descrição do episódio.
Lembra na era paleozoica lá do iPod, que tinha aquele acessório que você colocava no tênis?
Acho que chamava Nike Run, né?
Nike tem uma parceria antiga aí com a Apple, né? E realmente o único problema é esse negócio aí de não compartilhar dados, né? meio que te fideliza com uma coleira no pescoço, né? Você tem que continuar lá se você quiser monitorar sua evolução a longo prazo. Infelizmente, não tem outro jeito, né?
Pois é. É verdade, tinha esse kitzinho. Ele existe até hoje, eu tô caçando aqui. Mas é o Nike Plus iPod que você usava ele mesmo no tênis ali, pra mídia passada, etc. E isso, bom, relógio e iPhone, enfim, né? Isso deu uma...
Pois é, eu falei, era paleozoica, mas nem tanto.
Pois é. Ó, lançou em 2006, nem tanto.
Verdade, foi ontem.
É. Bom, eu vou seguir aqui com os follow-ups e falar sobre a Remarkable, que a gente já costuma, a gente costumava falar mais, faz umas semanas que ela tá meio sumida, mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que segue oferecendo desconto ou uma série de presentes para você que for em Vero com dois Os, Vero.café/adtrabalho e assinar o plano anual ou mensal para receber em casa um café bem gostoso. Eles fazem o seguinte: todo mês, para quem assina, eles mandam um café especial. Eles procuram por produtores de café especial por todo o Brasil e mandam uma vez por mês, sempre também com um presentinho ali, uma coisinha gostosa que harmoniza bem com o café do mês. Agora em abril foi cookies de laranja, agora em maio eu não sei. Estou esperando chegar minha caixa aqui, vai chegar nos próximos dias para eu saber o que é. E o legal é que é o seguinte, eles vão mandar hoje para mim, o que eles fizeram? Torraram hoje o café para eu receber daqui uns dias e receber o café recém-torrado. Aí, como eu peço em grão, eu moo na hora de fazer aquele primeiro café que acabou de chegar, é o mais gostoso do mês, e todos são bons, né, claro? Mas ainda assim, é o que acabou de torrar, acabou de moer, é muito gostoso. E você pode escolher se você quer receber ele em grãos, que é como eu faço, se quer torra clara, se quer torra escura, você pode... É, eu recebo um saquinho de cada, por exemplo, né? Se você não tiver um moedor, já falo sobre isso, mas se você não tiver um moedor em casa, você pode pedir ele já moído, vem em pó. Se você quiser, pode pedir em cápsula para usar na sua maquininha de expresso. E o café vem sempre com uma explicação de quem que é o produtor, qual que é a região, né? Pontuação, altitude, as características, né? Para você ir procurando ali e aprendendo a degustar mesmo o café. E sobre o moedor que eu falei é o seguinte, se você for em vero.café/adtrabalho, e fizer a assinatura do plano anual, que tem 17% de desconto em relação ao preço da assinatura mensal, você vai ganhar um monte de presente, incluindo um moedor manual. Então já bota aí o seu, já recebe em grão, já bota o moedor manual aí para trabalhar, ou você vai trabalhar para fazer a moagem do seu café, e além disso você recebe também uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café, recebe também 100 gramas de café de grãos surpresa aí, extra, e também recebe um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você recebe R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Faz mais de 3 anos que eu assino a Vero, sempre tive muito satisfeita, sempre muito gostoso, e com esse preço, recebendo desse jeito, vai ser o melhor custo-benefício do melhor café que você vai fazer em casa, ainda por cima, com presente, com desconto. Então vai lá, vero.café/adtrabalho, link na descrição, ou então você pode usar só o cupom ADTRABALHO no checkout lá no site. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E lembrando que eles têm opção em cápsulas também, né? Acabei de fazer o meu aqui, minha máquina fica no escritório, para eu não perder o foco. Às vezes eu tô concentrada aqui, quero fazer uma pausinha, não chego nem a sair daqui. E você tem essa opção também. Mas olha, muita gente não experimentou ainda café em grão, moer o seu próprio grão. É uma experiência sensacional. E vocês, ouvintes, aproveitem essa oportunidade aí de assinar o plano anual, já ganhar o moedor também, entrar nesse mundo novo, e depois vocês contam pra gente como é que foi a experiência. Porque café tem tudo a ver com produtividade, né? Muito obrigado ao pessoal da Vero por apoiar o Área de Trabalho.
Obrigado, e vamos lá. Aliás, antes disso, deixa só, eu achei aqui rapidinho, um ouvinte da Gigahertz mandou pra mim lá no Instagram um print de alguém assim, totalmente influenciado por um amigo, comprei um kit de cafés caros, mas não achei essas coisas. Voltei pro café, né, aqui de mercado mesmo, e meu Deus, parece que eu coei um saco carbonizado de lixo, sabe assim? Isso é muito verdade, e eu percebo com a Larissa isso, né? Que ela não ligava muito pra café, tomava só de manhã, né? Um cafezinho qualquer lá, em pó, às vezes tinha no hospital mesmo. E, por conta da convivência comigo, com cafés mais gostosos, ela começou a tomar aqui. Um dia ela tomou no hospital e falou, cara, o que que é essa água suja, assim? A hora que você volta que você percebe como a barra subiu muito dessas coisas. Na hora que você toma, começa a ter o hábito de tomar café bom, sobe mesmo a barra.
E não é só cafeína, né? Eu não sou viciada em café, já disseram que café não vicia, isso é verdade, porque eu achava que eu era viciada em café, sabe? Fiquei hospitalizada algumas vezes, aí eu percebi que eu sentia falta, mas do sabor, do aroma. É engraçado como aroma e gosto são tão diferentes mesmo para o mesmo café, né? E então não é só a questão da cafeína, de combinar com a produtividade, é aquele momento que você faz uma pausinha, que você dá um trato para você mesmo com uma coisa legal, de qualidade. Esse momento é especial para mim, né? E é bem verdade isso que você falou da Larissa, viu? Eu também, às vezes eu vou lá nos meus pais, ou eu vou em algum outro lugar, passa um café normal para mim, meu Deus, parece que é coisa do outro mundo. E eu odeio.
É assim mesmo.
Não quero fazer desfeita, né? Eu faço uma coisa que eu detesto, que é colocar açúcar no café. É, mas não tem outro jeito de descer e eu não quero magoar ninguém, né?
É, tem duas... Eu até brinquei com ela essa semana também, assim. Alguém fez um café aqui... Subiu um cheiro de café no quarto, sabe? Algum vizinho fez, coisa assim. Uhum. E eu falei pra ela, isso é café com açúcar. Ela olhou e falei, putz, café com açúcar... Tem duas coisas que são bem características. Café com açúcar, tem um cheiro que é de café com açúcar. E o café no copo de plástico, que ficou um cheiro de plástico queimado, né? Deve ser uma tragédia, que nem botar gelo no uísque, assim, né? O negócio ficou lá aquele tempo todo preparando, etc. Você vai tomar, você bota um gelão, bota o café no copo, ponto. Ficou com gosto de plástico queimado e não com café feito com todo cuidado ali, né?
Verdade.
Enfim, a gente comenta aqui algumas sobre o Remarkable, que, pra quem não conhece, ele é um e-reader de e-ink, só que é um tablet também, então para você fazer... É como se fosse um caderno de uma página só, né? Para fazer anotações ali, ele tem bem a pegada mesmo de caderno. Tem teclado também, capinha para você, né? Para ficar mais fácil. Tem a caneta, né? Para você fazer anotação mesmo, para você buscar um PDF e etc. E a gente sempre falou sobre como ele é bonito e é lindão mesmo, né? E é uma coisa que não vende oficialmente aqui no Brasil, é difícil de achar, vende lá fora... E o Rod falou que ficou curioso, foi ver quanto ele custa aqui no Brasil. Ele falou assim, cara, é surreal isso custar R$7.900. Tem até de R$11.700 na versão que vem aí com a capa, teclado e etc. E como base de comparação, são $450. Então, dolorido comprar aqui.
É. Muita gente mandou link pra mim falando que não deveria ser tributado, porque é e-reader, etc, etc. Mas todas as compras que eu simulei em marketplaces, tipo eBay, Amazon, todos eles colocam os impostos. Então, eu acho que eles estão numa zona cinzenta, tributariamente falando, e vai muito da interpretação do fiscal ali, né? É totalmente fora da realidade esse preço. Quem tiver a chance de viajar, quem mora fora, ou que vai ter uma chance de viajar, aproveita e compra, porque é um excelente produto. E constantemente as pessoas me mandam esses links, né? Só que eu já expliquei, eu quero muito esse tipo de dispositivo, mas tem que ser uma e-ink colorida, tá? Porque eu tenho muitas lâminas, muitos gráficos, imagem histológica, não dá para usar um tablet preto e branco. Quem sabe um dia, né? Quando eu tiver a chance de viajar, eu vou comprar um Mac, que eu vou trocar de Mac, vou comprar um Remarkable. Por enquanto não dá.
Só um follow-up em tempo real aqui, ele com a capa, teclado, caneta, etc., $630, não são, quanto que eu falei, 500 e pouco, mas ainda assim, não dá esses 11.700.
É grande,
né?
A diferença.
É mais do que o dólar Apple, né? Então, é dolorido mesmo. E uma coisa que você falou é que, eu acho que até já observei isso no episódio passado, é o seguinte, a boa notícia é que cada vez mais está aparecendo produto nessa categoria, né, de tablet e ink, e colorida, né, porque era uma coisa que, sei lá, até 3 anos tinha uma opção no mercado, se isso tinha já há 3 anos, e agora, assim, uma vez a cada 2 meses aparece um player novo, um produto novo, um formato novo, né, como a gente viu também recentemente sobre o Palma Books, né, que não é colorido, mas... É o formato de telefone para esse tipo de categoria de produto. Então, esse é um mercado que, felizmente, depois de anos e anos e anos sem receber tanta atenção assim, dar uma patinada, parece, decolando é um termo forte, mas parece que está acelerando, talvez, né? Está ganhando força aí, o que é bem bacana.
E o bom é que isso vão se refletir nos preços, né? Mais concorrência, mais produção de componentes também, já que aumenta a demanda, então o preço tende a cair. O que eu estou de olho mesmo é no. Eu esqueci o nome, é Books, alguma coisa, que é aquele modelo com uma tela grandona e colorida e com caneta. Esqueci o nome agora. Tá salvo aqui nos meus favoritos, mas tá em torno. O preço é mais ou menos esse também, 500, US$ 600.
Boa, tô caçando aqui. É o Books Note Air. E tem o Books Tab Ultra também.
Ah, não, Tab Ultra. O que eu salvei é o Tab Ultra.
Ah, boa. Bom, a má notícia é que ele tá esgotado nos Estados Unidos, mas como tinha um lance de livre aqui pro Brasil, etc., por um preço que também não é exatamente muito amigável, mas em último caso, você sabe que você tem opção, né, Bia?
Ah, pois é. Vamos lá, um dia, quem sabe.
Pois é. Agora, você compartilhou comigo uma notícia essa semana que eu vi que te chamou a atenção sobre hábitos de leitura. Quer falar sobre isso?
Pois é, a gente está falando muito de livros e livro tradicional, e-book. Muita gente me pergunta qual que é o meu favorito. E o meu favorito é livro, não importa qual. Eu estou lendo livro físico, eu estou lendo livro no Kindle. Às vezes eu não estou com nenhum dos dois comigo e eu estou com um tempinho ocioso, né? Às vezes aguardando uma consulta médica. Eu levo só aquelas bolsinhas de tiracolo, sabe? Não quero carregar muita coisa. Mas tendo o smartphone ali, eu tenho o Kindle, né? Eu posso ler um pouquinho durante a espera. Só que a má notícia. Tem duas más notícias, na verdade, Marcos. Eu sinto muito. A primeira é que nossos queridos legisladores estão avaliando uma forma de equiparar, né, tributariamente livro digital com livro físico e coibir as políticas de descontos que muitas livrarias fazem. Trocando em miúdos, o preço do livro vai disparar. Então, muita gente que já não lê vai passar mais longe ainda de livro, né? E a segunda má notícia é que as pessoas trocaram definitivamente livro por rede social. 84%, segundo dado, informação da BBC, aqui o link que eu te mandei, né? 84% da população adulta no Brasil não comprou nenhum livro no último ano, segundo uma pesquisa. E entre os adultos que compraram, a gente tem que falar em adultos porque exclui livro didático disso aí, tá, gente? Então, pessoal que comprou livro, ao menos um livro nos últimos 12 meses, 57% mulheres e 43% homens. Antes de eu falar, queria saber a sua opinião, Marcos. As pessoas trocaram mesmo livro por rede social?
É a concorrência do tempo, né? A gente tem olhos e tempo e todo mundo concorre com isso, né? E parte de leitura, redes sociais. Eu acho que livro sempre foi deixado de lado primeiro contra outras coisas, né? Porque eu acho que essa discussão, tenho certeza que se já existisse podcast em 1940, iam falar, ah, o rádio está roubando o tempo do livro, depois a TV está roubando, o cinema está roubando, o podcast está roubando, a rede social. Então, ele sempre concorreu com todo o resto. A gente falou aqui, faz já, acho que mais de um ano, um episódio específico sobre hábito de leitura, etc., que não existe um problema em não ter o hábito da leitura especificamente, mas que existem outras formas de você ficar mais inteligente, consumir cultura, etc., etc. E eu não sei se é a rede social que está roubando o hábito do livro, ou se não fosse a rede social, ia ser uma outra coisa tomando o tempo das pessoas que desde cedo não criaram o hábito de ler livro,
É,
né?
exato. Talvez as novas gerações estejam adquirindo menos o hábito de leitura, porque realmente, quem adquiriu o hábito, nossa geração, aqui o Marcos é um millennial, eu sou X, a gente adquiriu o hábito de leitura muito tempo atrás, então a gente não consegue mais se desfazer disso, né? É uma coisa que fica enraizada. E eu até vejo pouca série, pouco filme. Eu comecei a micromonitorar o meu tempo com leitura, com séries e com filmes. Acho que eu falei isso para vocês, né? E é brutal realmente a diferença. Mas é que o livro tá ali do lado da minha cama, tá sempre perto de mim. Eu leio muito em situações que eu tô aguardando, assim como eu já falei para vocês, né? Alguma coisa antes de dormir, eu preciso ler alguma coisa, é uma necessidade física mesmo. Então, é uma coisa que não muda mais. Agora, a minha preocupação realmente é as novas gerações. Eu acho que está sendo menos adquirido o hábito de leitura e os impactos negativos disso, se já não estão sendo vistos, né? Porque a situação já está feia. Eu acho que tende a piorar. Livro tende a ser uma coisa cada vez mais elitista, infelizmente. E eu tô falando leitura por prazer, tá, gente? Não leitura por obrigação, esqueçam isso, tá? Você tem lá seus livros acadêmicos, as coisas que você tem que fazer trabalho, estudar pra prova, não tô falando disso. Tô falando um livro que você adquire, ainda que seja um tema que você usa no seu trabalho, na sua profissão, mas é um livro que você adquire sem ser por obrigação, e você vai ler por prazer. Infelizmente, está se tornando um hábito bem raro.
É, tem uma coisa que eu fico pensando o quanto de influência que, sei lá, alguém morar numa casa e crescer numa casa onde se lê muitos livros. E aí vira um hábito como, sei lá, beber água. Você vê desde criança que todo ler livro faz parte do dia a dia, tem uma horinha ali para ler livro, etc. Versus alguém que cria o hábito sozinho, não sei se existe um atrito maior para não ter essa familiaridade. Mas o que eu percebo é que pessoas que gostam muito de ler livros sempre gostaram muito de ler livros, né? Na época da escola ou da faculdade, sempre estava lendo coisas a mais, etc. E quem só lia A Hora da Estrela porque precisava para passar na prova, provavelmente está na estatística aí de que não comprou nenhum livro no último ano. E, enfim, né? Eu fiquei mais surpreso com essa divisão entre homens e mulheres, né? Do que qualquer outra coisa. E, assim, por coincidência, até um ouvinte do A Fonte mandou uma pergunta que não deu pra responder nessa última semana sobre, assim, um livro que ele comprou recentemente sobre a história do Twitter, né, que a história é recente aí do Twitter que saiu. E eu tava pensando, né, com essa matéria, que livros eu comprei no último ano? Foram 4 pra mim e teve 2 ou 3 pra Larissa no Kindle, mas não foi o que eu comprei, ela só leu no meu Kindle. Eu pensando, pra quem tem muito hábito de leitura, 4 deve ser pouco, mas já tô melhor do que nada. Então eu fico bem na metade aí desse espectro, né?
É. E também esse negócio da categorização aí, eu vejo, entrando na Amazon, você vê lá o que tem de ficção, por exemplo, são as leituras, aqui eu vou colocar muitas aspas, tá, gente, quando eu tô falando de estereótipos, né, mas aquelas literaturas femininas, né, aqueles romances mais açucarados, etc e tal. Eu não entro muito nisso, porque eu sou nerd. Nerd é uma categoria à parte, gente. Nerd lê coisa de nerd, não importa o sexo, né? Mas a gente vê muito isso também com autopublicação, que tá muito na moda agora, e as autoras são mulheres. Então tem mais mulher escrevendo e mais mulher lendo. Não sei quais são os motivos para isso, gente. Não, realmente. Mas eu lembro que a minha avó lia muito, muito mais que os meus avós. Eu disse bem que eu tinha um avô que era mais intelectual, assim, meu avô que era dentista, aí depois dos 50 anos ele estudou direito também, então ele começou a ler muito sociologia, muito política, e eu lembro da minha infância, assim, da biblioteca que tinha na casa dele, né, ele lia bastante. Mas as mulheres leem mais por prazer, por entretenimento, por diversão, essa é a impressão que eu tenho, que posso estar equivocada. Quem quiser contribuir para essa discussão, gente, fique à vontade para mandar uma mensagem para mim e para o Marcos, que tudo que eu estou falando aqui é do puro, mais puro chutômetro, tá? É a minha observação, é bem empírico o negócio.
Mas é um bom ponto. Sendo bem reducionista, eu sei que deve estar errado, mas, assim, parece ter mais livro para mulher do que para homem.
É, mas, eu também tenho essa impressão.
A gente vê desses de mais vendidos, etc, né? Então, pode ser um reflexo disso. Mas tenho certeza que eu fui reducionista e idiota de alguma forma, mas todo mundo, espero, entendeu aqui o que eu quis dizer. Agora, olha só essa transição, hein? O oposto de ler é o quê? Escrever. E você foi na livraria e encontrou uma coisa bem interessante, né?
Pois é, a gente já falou do caderno inteligente da Tilibra. Tilibra Connect. É aquele que você consegue usar a câmera do seu celular, ele tem um app próprio que você fotografa as páginas, organiza, categoriza, etc. Estava eu andando por uma livraria quando eu vi um caderno chamado SD Smart Lines. Ao que tudo indica, é um concorrente da Tilibra. Mandei as fotos aí para o Marcos vai disponibilizar para vocês, mas o princípio é o mesmo. Fotografar as páginas, alinhar, deixar tudo de uma forma mais legível, organizável. Pela pesquisa que eu fiz, eu não achei muita coisa ainda sobre ele, mas ainda não tem OCR também. Mas se o negócio pegar, o que é um bom sinal, né? Nós já temos 2 opções no mercado. Sinal que as novas gerações aí estão gostando da ideia. Quem sabe no futuro aí não tem um OCR, né? Então, mas mais gente tem que usar para motivar a fabricante aí a melhorar o aplicativo. Mas eu acho muito legal que a gente tenha essas opções hoje, né?
É, esse. Eu baixei o aplicativo, né? Que se chama. Cadê aqui? Smart Lines, esse do concorrente da Tilibra. Essa marca SD é engraçado, né? Porque eu olhei o logotipo e falei, nossa, é verdade. Quando eu tava na escola, tinha já essa marca, mas ela é menos famosa do que a Tilibra. E eu achei o app bem parecido, né? Ele. O que ele faz quando você tira. Eu não tenho o caderno dessa marca, então eu tirei foto de uma anotação qualquer aqui minha. E aí eu vi que a foto ficou estranha, assim, ficou como se fosse um. Aumentou bastante o contraste, deixou só preto e branco, mexendo as curvas para ficar bem separado o que é branco do que é preto ali no texto, na página, etc. Falei, será que bugou a câmera? Aí eu tirei uma foto qualquer, ficou assim, eu entendi que isso é para privilegiar ou facilitar a leitura, né, do que tá ali, etc. Ficar mais fácil de ler. Aí eu mexi lá rapidinho no aplicativo, cadastrei, né, categorias para ver como é que funcionava. Senti falta justamente também. Eu não, com base no Tilibra Connect, eu não esperava que esse fosse ter o reconhecimento de caracteres para eu fazer pesquisa sobre o conteúdo do texto e encontrar. E de fato não tem, né? Então, eu acho que para as pessoas que forem usar isso aí, vale sim mandar esse feedback, porque fica infinitamente mais útil você buscar por um termo de uma anotação que você fez à mão e conseguir encontrar isso sem ter que ficar olhando foto por foto, porque. No fim das contas, se você quiser fazer isso com uma pasta de fotos no telefone, você tem um resultado muito parecido. Então, o app é bom ter, mas seria melhor se ele fosse um pouco mais avançado. Mas assim como é o que a gente falou agora sobre o Remarkable e as categorias de essa categoria de tablets com e-ink que está crescendo, é bom ver que os concorrentes no mundo do caderno físico também estão se mexendo, mas seria bom se eles fizessem meio passo além do mínimo necessário para lançar o aplicativo, né? Seria mais bacana se tivesse um pouco mais, mas quem sabe a concorrência não vai fazer com que isso naturalmente evolua desse jeito, né?
Eu acho que é por causa do público-alvo, né? É o público mais escolar, mais adolescente. E isso tá muito no início ainda. Mas como eu falei, se tiver mais adesão, a tendência é que isso melhore no futuro, já que o próprio público comece a ficar mais exigente quanto às funcionalidades do aplicativo. Mas já é um começo e eu acho bem legal esse tipo de solução.
É isso aí. Quem conhecer outras, já sabe, né? gigahertz.fm/feedback. Agora eu vou trazer um follow-up aqui. A gente falou algumas vezes sobre o Arc Browser, que é um navegador com conceito novo, repensado, do que significa ser um navegador que foi feito nesse século e estão incorporando IA também, etc. E eles estavam disponíveis faz bastante tempo aí para Mac, lançaram também uma versão mobile junto com o Arc Search, que é uma busca com IA, que é bem eficiente. A gente teve discussões a respeito disso aqui. E uma novidade é a seguinte: eles, enfim, depois de um longo período de inverno aí, lançaram o app para o Windows 11. Então, para quem tem a versão 11 do Windows instalada e tiver curiosidade para ver se o Arc Browser vai funcionar para você, agora finalmente dá para fazer isso.
Legal, ótimo. O Arc tá evoluindo, tá ouvindo os usuários, o que é muito interessante. Eu percebo que eles estão bem próximos da comunidade e continuam aprimorando a solução. Então, tá bem promissor e os fãs estão satisfeitos, viu?
Eles estão tirando todo o ar de genialidade que eles tentam fazer colar, a parte de produto mesmo, sem saber toda a história, o conceito, a atitude deles, a parte de produto mesmo, tá evoluindo desse jeito bacana, o que não quer dizer que seja para todo mundo. Eu testei, não rolou para mim. Eu achei o jeito que ele organiza a interface. Fica no caminho o tempo inteiro para eu querer fazer as coisas na interface. Então ele é como se alguém organizasse meu quarto, né? Acho que eu dei esse exemplo aqui. Eu não sei mais onde está nada. E a pessoa, não, é bem melhor naquela gaveta. Mas aquela gaveta nem estava aqui, eu colocava isso aqui no armário. Então, o jeito que a gente está acostumado a mexer no navegador há não sei quantos anos, hoje a maioria é assim, pode ser por um comodismo do mercado, mas pode ser porque talvez essa seja a melhor solução para algumas coisas, né?
Verdade.
Então, a barra lateral, achei meio estranho. Enfim, né, eles têm. O que é legal deles é você poder customizar basicamente o CSS de uma página para só carregar o que você quer dentro daquela página. Então, para a Bia, por exemplo, ela pode customizar o YouTube para não mostrar Reels, ou Reels, como é que chama? Shorts, né? Não abrir a galeria de shorts. Então,
Exato.
ah, putz, eu entro aqui no Facebook, mas eu queria tanto que tivesse um modo escuro. Não sei se o Facebook tem modo escuro, mas ainda assim. Bota lá para abrir preto. Então você consegue fazer essas customizações, o que é super legal, né? E eles têm opiniões sobre o que significa ser um navegador agora. Se você concorda com as opiniões ou não, vai definir se vai ser um navegador para você ou não, né? Para mim não foi, mas acho que vale sim o teste, porque no mínimo pode te fazer repensar alguns dos próprios hábitos aí de navegação e talvez perceber que você não precisa de manter todos eles como faz aí há 10, 15, 20 anos.
É, meu favorito sempre foi o Firefox, mas agora eu tô usando um pouco mais o Edge da Microsoft também. E pela integração com o Copilot, né? Eu só tô esperando fazer meus upgrades aqui. Eu vou assinar também o Copilot para fazer um teste aí. Tentar explorar o máximo do Copilot Pro aí, trazer um review bacana para vocês. E o legal é que ele tem versão para Linux também. Então, tem Android, tem iOS, tem Mac, tem Windows, tem Linux. Então, acho bacana isso. E é um bom navegador. Não é tão completo, talvez não supra as necessidades mais dos heavy users, assim, mas eu considero ele um bom navegador.
Boa. Então, para quem quiser testar, vai ter link aqui na descrição. Agora, Bia, a gente falou algumas semanas aí sobre aplicativos que ajudam a gravar reuniões, etc. E a gente falou na semana passada também sobre o aplicativo TicTic, né? Que era uma dica de aplicativo digital de tarefas, etc. E o Maurício Júnior juntou as duas coisas. Ele falou o seguinte, que além do TicTic, existe um outro app trava-língua que é muito útil, que é o TacTic. T-A-C-T-I-Q. Que é uma extensão para Chrome. Ele falou, não sei se funciona em outro navegador, que transcreve reuniões no Google Meet, Teams e Zoom. Ele falou que é muito fiel no que está sendo falado, separa o conteúdo para quem está falando, o que é excelente, por sinal, apresenta métricas e ainda tem uma ferramenta de IA que você pode pedir para resumir a reunião ou criar uma lista de tarefas aí com base no que foi conversado, por exemplo. Ele falou que é pago, mas a versão gratuita libera 10 reuniões mensais. Interessante.
Tô anotando aqui. Quero ter esse vai para minha lista de testes. TacTic. Vamos ver se ele é legal.
É, então, eu acessei aqui o site. Essa, de toda ferramenta de transcrição, o que mais faz falta, o que é bom quando tem, é essa separação por quem está falando. Uma coisa que a Whisper da OpenAI não oferece ainda. Eles disseram, fui no fórum esses dias para achar, estão trabalhando, etc. Alguns aplicativos que usam a API da Whisper tem oferecido isso por conta própria de jeitos diferentes, mas ainda não é uma coisa nativa ali da IA que resolva. Então, você ter essa separação por interlocutor é muito bom, muito eficiente. Tem alguns outros apps, eu vou caçar aqui, se encontrar, eu deixo na descrição, que fazem coisas parecidas com esse TacTic, mas esse é um outro mercado, né? Que bom que cada vez mais estão aparecendo soluções, etc. Porque essa parte de ata e organização do que tem que sair da reunião, cada pessoa fazer uma coisa e tal, botar uma IA para fazer isso dá um adianto enorme, né?
Preciso confirmar a informação, mas eu acho que o Teams já tem uma ferramenta de transcrição de reuniões nativa. Eu acho que funciona até em tempo real, mas claro, não tem tudo isso que o TacTic tem, né? Criar lista de tarefas, mandar resumir, esse tipo de coisa, né? Mas o Skype eu acho que tem também, o bom e velho Skype. Eu lembro que a última vez que eu usei, dei uma fuçada lá e tudo que a gente estava conversando, ele estava transcrevendo, mas tinha muitos erros ainda de transcrição, né? Então, bom, para quem usa muito ferramentas para reuniões, tá aí, TacTic, e eu vou testar.
Boa, e uma última coisa sobre isso, que é sempre bom dar mais piadinha, dá uma olhada nos termos de uso, porque você está levando dados das reuniões da empresa. Teoricamente é para essas empresas maiores, né, que oferecem bons serviços, já tem já uma política de privacidade um pouco mais parruda e responsável, mas vale ver, só para garantir que você não vai mandar os dados para onde não devia, né?
Correto.
Agora, falando em IA, teve um assunto que a gente discutiu bastante no ADT nas últimas semanas e que eu sei que chama atenção. A gente não falou sobre isso aqui, ainda não sei sua opinião sobre ele, que é o Rabbit R1, que criou, até apareceu uma polêmica danada sobre isso nas últimas 24 horas aqui. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando esse episódio do Área de Trabalho e segue oferecendo um desconto enorme, na verdade, meses grátis, extras, para você que quer navegar do jeito mais seguro, web afora. VPN é aquela coisa que se você se conecta a Wi-Fis públicos, então o do hotel, acabou de falar de privacidade, né? O do hotel, do shopping, especialmente para trabalhar, os seus dados geralmente são o preço da conexão. Quer dizer que o que você faz, os sites que você acessa, o serviço, podem ser coletados, analisados, compartilhados aí com vai saber quem, mas com o ExpressVPN isso não acontece. A sua conexão passa a ser criptografada, então nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabem quais são os servidores, aplicativos, serviços, sites, enfim, que você acessa, que você está usando, o que é excelente para sua privacidade. Já uma outra coisa é a seguinte, se você se conectar a ExpressVPN, rotear sua conexão pelos Estados Unidos e acessar o Max, por exemplo, você vê o catálogo de lá. É o que eu faço todo dia para ver The West Wing e, dependendo do país, o catálogo é diferente, bem diferente do Brasil. Ou ao contrário, tá fora, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, liga a ExpressVPN, roteia a conexão pelo Brasil e assiste a esse conteúdo sem ter um impacto enorme em velocidade. Eles investem muito na estabilidade, na velocidade da conexão. E a parte mais legal é a seguinte, se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai ter um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar e usar no tablet, no telefone, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV direto, agora que finalmente ganhou suporte Apple TV a VPNs, no roteador da sua casa, se você quiser. E aí, quando você for assinar o plano anual, você vai ter 3 meses a mais. Então, você usa um de graça, assina para ter os 12, depois dos 12 tem 3 a mais ainda. Então, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho. Vale dar uma espiadinha, faz anos que eu uso, confio bastante. Link na descrição, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E é incrível como até a qualidade dos anúncios muda quando você usa VPN. Eu pelo menos percebo isso dentro do app do Twitter. Depende um pouco do país que você selecionar, mas é impressionante. Quando eu tô fora do Brasil, né, por VPN, os anúncios são mais relevantes para mim, eu já percebi. Tem muito anúncio de app, app de IA, que tá na crista da onda agora, né, claro. Mas eu percebi que as picaretagens, assim, um pouco que somem, os anúncios de lojas esquisitas também, né? Aqueles links suspeitos, eles praticamente desaparecem. Então, VPN é sinônimo de navegação saudável e vocês podem usar aí essa oportunidade que estamos oferecendo aos nossos ouvintes, assinar um plano anual e garantir mais segurança na sua navegação e também da sua família, que às vezes não é tão safa em termos de internet como você, né? Então aproveita essa oportunidade e muito obrigada pela ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho.
Muito obrigado e vamos lá, esse é um produto, o Rabbit R1, que cada dia que passa a história dele fica maior. Acho que dá para a gente dividir em 3 categorias a nossa discussão, que uma é o produto, o que ele significa, uso de IA, etc. A segunda categoria é os reviews que saíram a respeito dele falando sobre promessa e entrega do que eles têm ali a oferecer. E a terceira, que eu já vou dar um spoiler aqui, o pessoal descobriu que no fundo, ele é um dispositivo, é um telefone Android sem a parte do telefone. Mas pra gente não ficar preso a essa parte da discussão, eu pensei em trazer primeiro uma conversa um pouco mais abrangente sobre como você está vendo, Bia, esse mercado de hardwares que se integram ou que, na verdade, se integram. O hardware só existe para ser uma casinha para uma IA, nesse momento em que telefones não têm ainda essas capacidades. O que vai ser disso quando os telefones tiverem capacidade de fazer a mesma coisa? Se eles vão ter, se você vê esperança para isso? Então, uma passada bem rápida. Rabbit R1, quadradinho, pequenininho, tem o que eles chamavam de Rabbit OS, com uma IA com agentes. Você pede, escuta, chama meu Uber, ele vai, ele sozinho, né? Uhum. A promessa é. Vai lá no site da Uber, interage sozinho, tem que depender do site por enquanto, interage sozinho, chama o carro para você, mesma coisa com o Spotify, mesma coisa com o DoorDash, que é tipo o iFood dos Estados Unidos, tinha um outro serviço também que eu já esqueci qual que era, o Midjourney, para fazer imagem também, etc. E ele tem a IA dentro dele, como se tivesse o ChatGPT, então você faz uma pergunta, ele responde com vocalização, né, com Eleven Labs, a parceria deles, que é uma empresa muito boa de IA de voz, e é o que a gente está acostumado a ver com o ChatGPT. Então, fazer pesquisas, tirar dúvidas e etc. Isso tudo num produto laranja, divertidinho, bonitinho. Tem uma rodinha, a câmera vira para frente e para trás. É uma câmera rotativa, para você ter a câmera. E tem visão computacional. Escuta, o que tem aqui nessa... O que você está vendo aqui? Ah, estou vendo aqui, esse é um vaso com uma planta tal. No review do Max Brownlee, ele errou a planta, mas ainda assim viu que era um vaso. Uhum. Então, é uma tecnologia em constante evolução aí. Mas você vê espaço para as pessoas terem dispositivos de IA que não sejam o telefone? Ou tem tudo data de validade? Porque no fim do ano, os Androids e iPhones vão fazer basicamente a mesma coisa e matou essa categoria nascente aí toda de produtos com IA.
Pois é. IA é um assunto onipresente, né, para tudo, desde as aplicações mais revolucionárias até as picaretagens também. É bom que a gente lembre disso, né? E no segmento de consumer electronics, tem muita gente de olho nesse filão aí, quer aproveitar a onda para lançar produtos. A gente já falou do AI PIN, que a gente chama carinhosamente de iPIN, que foi o produto, acho que, mais detonado na história dos eletrônicos de consumo aí nos últimos anos. E agora a gente tem o Rabbit A1, que é um sério candidato a ser o segundo. Ele lembra um pouco um Z Fold fechado, porque ele é quadradinho, a tela dele é quadrada, isso que chama atenção, né? Mas segundo os reviews aí, a usabilidade é bem ruim, não tem touch, a interface esquisita, a AI é aquela meio me engana que eu gosto, né? Mas acho que o que pegou mesmo, Marcos, foi quando descobriram aí que, na verdade, ele é um Android, ele é um dispositivo Android rodando um app. Ou seja, na prática dá para você dar uma hackeada e tirar esse app e botar no seu smartphone também. E por 200 contos, gente, caramba, né? Então eu sinto um cheiro de malandragem aí.
Eu fiquei caçando no site. Eu não vejo um problema nisso ser construído, por exemplo, em cima do Android. O problema é que eles não falaram nada sobre isso. Eles falaram que eles tinham o Rabbit OS, era o sistema operacional
Exatamente.
nosso que tem o Large Action Model e etc. E eu cacei, eles têm no site área de pesquisa, tem de perguntas, tem de detalhe do Rabbit OS. Não aparece Android escrito. Então, ao invés deles controlarem a narrativa e dizer, oh, gente, Android, plataforma aberta, facilitou muito o desenvolvimento, a gente pegou isso e melhorou e colocou nossa tecnologia proprietária em cima. Não, né? O pessoal descobriu, eles não têm como controlar a mensagem agora mais e ficou com cara de que eles esconderam, que na verdade fingiram que era deles, quando na verdade era Android. Então, assim, esquece controlar essa narrativa, né? Eu tenho escrito sobre isso no Mac Magazine, eu posso deixar os links na descrição aqui sobre tanto do caso do AIPIN quanto do Rabbit R1 também, como eu vi no último fim de semana foi isso, né? Assim, ele é perfeito para mostrar o que vai ter no iPhone daqui a um ano, né? Então o prazo de validade dele tá super curto e por isso até eles na apresentação que eles fizeram semana passada apresentaram na apresentação, né? Mas outras coisas que vão além desse R1, uma coisa de interface generativa, que é reinterpretar interface de aplicativos para de acordo com as suas preferências, o que esbarra um pouquinho nos boosts do Arc, né, que eu falei de você customizar as páginas, só que voltado para app. Falaram sobre um produto vestível que parece ser um relógio com uma câmera com visão computacional. Ah, você aponta para o termostato e fala, troca para 20 graus. Que também, ó, assim, termostato hoje, qualquer um dos Estados Unidos já tem controle de voz. E não sei se um relógio com uma câmera é exatamente o futuro aí das IAs. Para mim, isso vai estar no rosto, vai ser óculos, mas fica um assunto para um outro momento aqui. Mas ainda assim, eu fico, não sei, triste de ver como, tanto no caso do AIPIN, quanto no caso desse Rabbit R1, foram ideias que foram lançadas antes de serem produtos. O Max Brown Lee falou sobre isso no review dele do R1, que está sendo meio frequente, né? Temos uma ideia, a gente lança o mínimo do mínimo possível e viável, depois atualiza para fazer funcionar direito. Mas vamos marcar, é tipo o cachorro xixi no cantinho agora para marcar território, falar que a gente lançou primeiro, que chegou primeiro, se estabelecer no mercado que não tem ninguém. Mas você vai fazer isso sem ter o que apresentar, você se queima, você perde a oportunidade, né, de causar uma boa primeira impressão e fica, o AIPIN não funciona e o R1 é um Android, pronto, né? O jeito reducionista de falar sobre isso é esse e é difícil se livrar desses estigmas, né?
Todas essas propostas de uso que eles apresentaram, vamos falar a verdade, é uma coisa que dá para colocar no smartphone e até melhor, porque eu acho que as pessoas gostariam de ver isso em seus smartphones e não ter um dispositivo à parte para isso. Para que você vai carregar um smartphone e um dispositivo de AI à parte? Não faz sentido, né? Mas o que vai dar mais trabalho agora é recuperar a confiança das pessoas aí depois que falaram aí que eles tinham um sistema operacional próprio, mas que era um Androidzinho modificado ali. Quando perde a confiança, gente, complicado recuperar, né?
Pois é. E, assim, eu concordo com você, né? Muito disso vai chegar em telefones em breve, etc. Então você. O jeito. Não deve ser assim, mas assim, o jeito que todo mundo imagina que pode ser, né? O Google Assistente agora vai ter IA. Você faz tudo que você faz no ChatGPT, com visão computacional. O que é isso aqui? Ele fala, quantas calorias tem no prato, etc. Na Siri, a mesma coisa, que talvez não seja a Siri, mas ainda assim, no iPhone essas IAs também. Ainda assim, eu vejo valor no dispositivo separado para fazer algumas tarefas de IA que não necessite que você tire o telefone do bolso, né? Um exemplo que eu sempre dou que eu acho ótimo do que a gente tem hoje em dia é o seguinte, né? Para quem está no ecossistema da Apple, você está usando os AirPods ouvindo música, está de relógio. Alguém liga no seu telefone, você vê no relógio quem é, você aperta os AirPods e atende a ligação. Né? Você desmembrar essas coisas no seu dia a dia fica mais cômodo. Tudo bem, uhum. que custa tirar o telefone do bolso? Mas não é por aí, conversa sobre...
Eu não quero andar no meio da rua e tirar o telefone do bolso para atender uma ligação.
É, pode custar um telefone, né? Dependendo de onde você estiver andando. Tem esse aqui um excelente ponto, né? Então eu acho que essas evoluçõezinhas de acessórios de tecnologia para complementar podem funcionar, mas por que que a comparação é assim? A hora que o telefone fizer isso vai ser muito melhor, porque esses aparelhos não tem como se conectar aos telefones do jeito que o próprio sistema faz, né? Mesmo no Android, não tem como integrar nesse nível. E muita gente fala assim, ah, então a culpa na verdade... A culpa não, mas se a Apple fosse mais aberta, o AIPIN, o Rabbit poderiam se conectar ao telefone, eles poderiam ter mais processamento, eles poderiam oferecer mais recursos. E o contra-argumento é assim, tá, então precisa dele para quê mesmo, ao invés de ser um aplicativo? Então tem essa discussão acontecendo mesmo e ninguém, obviamente ninguém tem a resposta, mas eu ainda vejo um valor potencial nesses produtos, hardwares com IA para ajudar no dia a dia. O formato e o que eles são, que eles entregam, ainda está meio aberto.
A dica que eu dou é, o que está faltando na rotina das pessoas? O que seria legal a gente automatizar realmente por AI que o nosso smartphone não seja necessário para isso? Que a gente não pode criar uma solução simples para smartphone? Com certeza tem. Alguém vai achar e vai ficar rico. Pode anotar.
Exato, então esse mercado ainda vai seguir tateando. Fico triste de ver que essas iniciativas todas de hardware, uma coisa diferente, todas elas estão se estabacando de cara no chão, né? Porque eu sinto falta dessa sensação mais vibrante de criatividade, de lançar só mais um telefone que tem giz, né? Então fazer coisas novas, diferentes é legal. O próprio Rabbit R1, ele tentou ser divertidinho, é laranja, é quadradinho, ele foi feito pelo pessoal que fez o Playdate da Panic também, que é uma empresa hypada aí, o Teenage Engineering. Então, tentou, né? O AIPIN também, eu acho ele bonitinho, né? Falhou miseravelmente, custa $700 com mensalidade ainda para não fazer nada, etc. Fica uma outra discussão, né? Então, e no review do Max Bell, ele falou, cara, assim, 4 horas de bateria. Eles atualizaram ontem, que a gente tá gravando aqui, que melhorou a bateria, etc. Mas ele falou, cara, tudo de acordo, tá sem bateria. Preciso carregar, demora um monte pra carregar a bateriazinha pra eu poder usar por 4 horas e acabar de novo. Então, é uma pena, né?
É.
Agora, Bia, você falou uma coisa que eu tô pensando aqui, né? De encontrar hardware que faça coisas específicas mesmo, que tenham utilidade, motivo para existir, etc. Você consegue pensar numa situação de uso do seu dia a dia para qual um hardware que não seja o telefone seria útil, especialmente quando a gente fala sobre IA, tentar juntar essas coisas todas? Ou é uma coisa que tá tão nova ainda que a gente nem conseguiu perceber onde que tem oportunidade de se entrar na nossa vida de um jeito que seja útil, que privilegie produtividade, às vezes na sala de aula? O que você sente falta que poderia ser resolvido com IA, mas não necessariamente só por um aplicativo ou um telefone que tenha já IA embutida?
Olha, quem está com as mãos ocupadas, por exemplo, um dentista, isso é uma coisa que eu sempre vivi na minha prática, né? De repente você precisa acionar alguma coisa ali, uma coisa que um assistente não possa fazer, porque ele também está com luvas no momento, né?
Uhum.
Não sei dizer especificamente o que, mas eu tô dando a deixa, né? Médicos também. Pode ser que tenha alguma aplicação de campo profissional. Acho que dá para começar a explorar por aí. Preciso pensar melhor no assunto, mas eu já dei uma deixa aí. Outras profissões, talvez, que estejam ocupadas, que exige uma atividade manual ali, que a AI possa ajudar para checar listas, para repassar processos, obter alguma informação da web, não sei. Eu acho que dá para pensar nisso, sim. E eu repasso a bola para os nossos ouvintes. Acho que dá para a gente começar a pensar nisso no campo das aplicações profissionais. Vão ser um pouco de nicho no começo? Vão. Mas tende a crescer e ampliar para outras áreas também. O que vocês acham?
Uhum. Ótima ideia. gigahertz.fm/feedback ou falem com a Bia no Telegram ou comigo lá no Instagram ou no Threads. Agora, para finalizar o episódio de hoje, eu vou trazer a pergunta do João. Ele falou o seguinte. Estou a fazer mestrado, lá em Portugal provavelmente, e preciso resumir um monte de documentos. Há alguma ferramenta de IA gratuita que me ajude para potencializar o trabalho?
Bom, tem muito muita solução, muito serviço comercial hoje com background aí de ChatGPT, né, para PDFs. Eu todo dia recebo propaganda aqui de alguma solução nova para PDF. Mas, claro, elas têm um número limitado de tokens no modo gratuito. É o mal que todas sofrem, né? Agora, quando eu tenho bastante documentos para resumir, ou pelo menos para saber, assim, detalhes que eu não quero ficar lendo um por um, eu uso o próprio Copilot, João. Tá bem legal nesse sentido, tá bem avançado, tá veloz, mesmo na versão gratuita. Então, eu sugiro que você explore um pouquinho o Copilot e eu espero no futuro aí ver se tem alguma diferença pro Pro, que eu também tô bem curiosa. Só que eu não tenho máquina no momento para analisar muitos PDFs ao mesmo tempo. Quando eu tiver, eu vou pegar uma centeninha ali de artigos. Eu quero ver se ele se sai tão bem.
É um bom teste. Eu vou recomendar o seguinte. João, vai no aistudio.google.com. É um lugar de uma espécie de playground que hoje em dia está do Google para o Gemini 1.5 Pro, que tem o contexto de janela lá de 1 milhão de tokens. E ele permite que você suba imagens, vídeos, áudio, arquivos e trabalhe a partir disso. Com essa janela de 1 milhão de tokens, que é a maior que tem hoje em dia dessas ferramentas todas, e sendo gratuito, né, nesse momento pelo menos, eu acho que vai ser um jeito interessante de você tirar proveito por ser... eu estou usando Playground, mas não é um produto, né? Então, é uma coisa que eles estão lá disponibilizando o modelo para você testar, interagir, etc. Não vai ter, por exemplo, coisas que você costuma ter no ChatGPT direto, que é acessar de um jeito rápido ali o histórico. Ele é uma janela que você manda o documento e fala, escuta, e aí? E você vai interagindo, né? A vantagem dele é mesmo ter esse 1 milhão de tokens, porque dá para subir documentos gigantescos, livros, né, inteiros, e você consegue puxar a partir do seu Google Drive, do Google Cloud, não precisa mandar direto ali só na hora, pode ser coisas que você já tem. Você faz o upload só na hora de você colocar ali no chat para interagir, para saber sobre o que você está falando, mas puxando isso do seu Google Drive pode ser um jeito um pouquinho mais integrado aí de fazer. Você tem uma parte rudimentar de instruções de sistema, né, que é para você customizar o tom, deixar, né, estilo, deixar ele mais moldado para o que você espera dele, para o que você precisa dele. A partir do Google AI Studio, você consegue, por exemplo, pegar API, né, pode mexer no modelo um pouquinho ali, então você a partir disso consegue dar saída de outras coisas. Tem parte de código, dá para ficar mais avançado nisso, mas testa lá em aistudio.google.com, isso pode te ajudar, pelo menos a poder interagir, nem que seja pontualmente, com documentos muito grandes e o modelo mesmo, né, o desempenho do modelo, a parte dele entender o que você perguntou e te responder certo a partir do documento que você mandou, isso é uma coisa que, nos testes que eu fiz, funciona super bem, tá? Parte de vídeo, especialmente, é impressionante, porque ele localiza dentro do vídeo uma área específica sobre a qual você quer falar, demora um pouquinho para processar, tem uns limites, por 1 milhão de tokens parece muito, mas quando você pensa em vídeo e áudio, isso se esgota meio rápido, então não dá para subir o semestre inteiro de aulas de 1 hora de duração cada uma, que não vai funcionar, mas sobe uma. E você fala assim, putz, tem um momento aqui, se você pudesse pegar essa aula inteira e decupar em uma apresentação de PowerPoint com 8 slides, colocando um tema principal e 4 bullet points para cada um, como é que você faria? Ele vai ver o vídeo e vai fazer para você. Então, a partir disso, você consegue fazer um plano de estudos, você consegue, bom, cada um tem um jeito de estudar, né? Mas ele tem, dá para dar umas saídas legais. Áudio, por ser menos, precisar de menos recursos do que vídeo, áudio ele faz o quê? Ele transcreve, basicamente, né? Então, você volta a ter um contexto aí de um pouco maior, né, para você, antes de bater nesse 1 milhão de tokens, e arquivos, bom, PDF, coisa assim, doc, sei lá, né, para subir muita coisa. Imagem também, né? Então, ele eu acho que para esse propósito, apesar de ser uma ferramenta e não exatamente um produto, ele pode te ajudar sendo gratuito, né? Que é uma das coisas que o João pediu aqui, que pode ajudar.
E eu anotei aqui também, eu quero testar esse AI Studio do Google, que eu realmente ainda não mexi. O próprio Gemini, praticamente só mexi em mobile aqui ainda. Nossa, tem muita coisa legal aparecendo, eu preciso fazer meu upgrade, aí trarei as novidades para vocês. Tem o Llama, que eu quero conhecer também. Nossa, muita coisa legal aí, João. Explore tudo, siga a dica aí do AI Studio E depois conta pra gente se um milhão de tokens aí foi suficiente para pro seu monte de documentos aí, como você falou, tá bom?
Boa. E você falou uma coisa importante, né, Bia? Tem o Llama, por exemplo, que é a IA do Facebook. Essas de código aberto geralmente oferecem... Existem... Para você usar direto ali, né? Você baixa o modelo do site do Meta Research e roda na sua máquina em Python, ou então você joga no Google. Você precisa de uma, né, um conhecimento mais básico de programação. Mas tem ferramentas que ajudam a eliminar esse atrito de configuração. Tem um chamado Llama, que eu vou deixar na descrição aqui, que roda não só o Llama da Meta, mas outras IAs de código aberto também. Tem o VirtualLM, que é uma que o Rambo estava mexendo, e acho que essa é só para Mac. Então, existem programas que deixam você rodar essas IAs de código aberto, e elas podem funcionar também. É, de novo, mais rudimentar do que o ChatGPT que a gente está acostumado, que tem um monte de recurso voltado para o usuário final, produtificado, né? É um outro jeito de você pensar em IA. Mas todas elas, e o Llama é excelente, tá? A parte de que eles aparecem nos benchmarks e etc., as coisas da Anthropic e do Facebook, da Meta, né, estão ali pau a pau com o desempenho do GPT-4 da OpenAI. Então vale ficar de olho, mas não é tão fácil assim de entrar. Tem que ter uma experiência aí com programação para tirar o máximo proveito.
Na maratona das AIs, o ChatGPT ainda está algumas milhas na frente ali dos concorrentes, né? Mas não custa a gente testar todo mundo, porque volta e meia aparece alguma coisa diferente, alguma coisa legal, e que para determinado uso pode ser mais interessante. Então, vamos lá, daqui a um tempo eu vou trazer tudo isso para vocês. Assim que eu fizer meu upgrade, tem esse negócio de greve aí também, não sei se eu vou ter tempo livre ou não. Eu tô ansiosa para se resolver isso, porque daí eu sei como é que eu vou usar melhor meu tempo.
Muito bem, para quem tiver feedbacks pra gente, vocês fazem o seguinte: gigahertz.fm/feedback, falem comigo lá no Instagram, no Threads como MBC Mendes, e a Bia no Telegram como Bia Kunze. Se você quiser achar os links do episódio de hoje, né, que a gente comentou, você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/97, até me perdi no número aqui, ou então dá mais piada nas notas do episódio. Quero agradecer a Vero Assinatura de Cafés Especiais e também a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações, que ajudam o Área de Trabalho a chegar cada vez mais longe, e a você, Bia, por semana após semana, nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar do Área de Trabalho, que é um projeto incrível. Nossos patrocinadores, a Vero, ExpressVPN, que viabilizam nossos episódios. E, claro, vocês, ouvintes, que estão sempre pautando os nossos programas aqui com dicas, sugestões, comentários. Mandem aí áudios, prints, vídeos. A gente vai testar tudo, levar para os nossos ouvintes também. Podem fazer isso pelo meu Telegram, @BiaKunze, ou então pelo meu Twitter, @GarotaSemFio.
Boa para mim, falei, né? MVC Mendes aí no Instagram e no Threads. Apresento aqui na Gigahertz o A Fonte e a Área de Transferência. Apresento para a Luro Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre justamente aí como o Rabbit R1, a parte de funcionalidades e não o Android, é o que a gente pode esperar do iPhone com IA aí no futuro. O link vai estar na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.